Vamos então atualizar a informação local e regional com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Dia marcado pelos incêndios de Tomarça e Abrantes. Há feridos a lamentar, 3 dos quais em estado grave. Há bombeiros e sapadores dentro deste lote. Exclusivo, Rádio Hertz, cadáver encontrado no açude de Pedra ainda está em processo de identificação, assegurou-nos a Polícia Judiciária. CDU alerta para a situação preocupante em torno dos trabalhadores da Prado Carton e lamenta que no Conselho não se atue a tempo e horas.
Agora falamos-lhe do estado do tempo. Para esta terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do interior norte durante a tarde, tornando-se muito nublado a partir do final da tarde no litoral. Haverá ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões do interior norte durante a tarde, vento fraco soprando moderado nas terras altas e também no Algarve. Ainda descida da temperatura. Máximas de 28 graus para o Porto e Faro, 30 para a Guarda de Leiria, 31 para Lisboa, 33 para Coimbra, 35 para Castelo Branco e Santarém e 36 para Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Dois bombeiros foram evacuados para o Hospital de Abrantes na sequência do incêndio que deflagrou na Portela de São Pedro. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, um dos soldados da paz sentiu-se indisposto e outro sofreu uma queda e suspeita-se de que terá uma fratura. Para além disso, tal como a nossa redação já tinha avançado, um outro cidadão sofreu queimaduras nas mãos a tentar salvar um barracão com alfaias agrícolas. O pior já terá mesmo passado, isto no que diz respeito ao incêndio combatido por perto de 300 bombeiros, 92 veículos e 9 meios aéreos. E 8 pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio que deflagrou aqui em Abrantes, precisamente na localidade de Crucifixo, freguesia de Tramagal. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de Maria do Céu Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, há registro para 3 bombeiros entre os feridos, nomeadamente por inalação de fumos e por exaustão. Mais grave é a situação de 3 elementos de uma equipa de sapadores florestais já evacuados para Lisboa e para o Porto, precisamente para as unidades de queimados. Importa referir que já está normalizada a circulação rodoviária.
Rádio Hertz, informação.
Este é um exclusivo Rádio Hertz. Fonte oficial da Polícia Judiciária assegurou à nossa redação que ainda está a decorrer o processo de identificação do cadáver que foi descoberto neste domingo em pleno açude de Pedra. Nesta altura, aquilo que se pode adiantar como correto é que está em causa um homem com a idade aproximada aos 60, 70 anos. Qualquer identificação, refere a mesma fonte, só poderá ser avançada depois de concluídos os trâmites inerentes. Por isso, nesta altura, todos os cenários que possam explicar esta descoberta estão em investigação, ou seja, a hipótese de crime não está descartada. Recorde-se que o alerta chegou aos bombeiros de Tomar ao início da tarde deste domingo. Alguém viu um cadáver a boiar na água, no açude de Pedra, um cenário que se confirmou no terreno. O corpo estava em estado de decomposição. A Assembleia Municipal de Tomar está preocupada com o futuro dos cerca de 70 trabalhadores da empresa Prado Carton, fábrica de papel do Prado, cuja administração, recorde-se, no comunicado remetido para a redação da Hertz, deu conta da entrada em insolvência. E foi Paulo Macedo, eleito da CDU, naquele órgão nabantino, que chamou o assunto à equação, mostrando uma enorme preocupação com o futuro de funcionários e respectivas famílias. A Coligação Democrática Unitária, através do seu líder de bancada, disse mesmo que um dos problemas políticos em Tomar passa por não atuar a tempo e horas e por mandar a toalha ao chão com muita facilidade. Paulo Macedo recordou um e-mail de janeiro deste ano, remetido pela CDU à Assembleia Municipal, onde foi requerido uma conferência de líderes para abordar essa situação, sendo que também foi pedida a constituição de uma comissão para reunir com a administração da fábrica, o que não aconteceu, porque nunca houve disponibilidade da referida administração, conforme informou José Pereira, presidente da Assembleia. Depois de todos estes objetivos falhados, Paulo Macedo quis saber agora o que é que a Câmara irá fazer.
Quase 6 meses depois, nem reunião, nem acompanhamento por parte desta Assembleia que tinha sido proposto pela CDU, sobre a situação desta empresa e importante empresa para o Conselho de Tomar. Percebia-se perfeitamente que a empresa se encontrava num processo especial de revitalização, com a finalidade de permitir à fábrica do Prado, que estava numa situação de insolvência iminente, mas ainda passível de ser recuperada, de negociar com os seus credores com vista a um acordo que levasse à sua revitalização. Como a Assembleia não sabe o que se passa efetivamente, resta-nos pedir à Sra. Presidente saber se está ou não informada do sucedido e perguntar se nos resta ficar de braços cruzados e ver mais 72 trabalhadores, respectivas famílias, a ficarem com o viver da dramática situação de desemprego a que nós, inevitavelmente, parece que nos temos de acostumar. Será assim para o Partido Socialista? Para nós não é, porque a CDU considera que um dos três eixos principais de trabalho, e por isso já o definimos, que é urgente implementar, e conforme apresentámos no programa da CDU, para as próximas eleições já o tínhamos apresentado antes, é o seguinte: há que criar neste Conselho condições que permitam a instalação e desenvolvimento de forças produtivas. Para nós consideramos que é uma condição decisiva para se criar emprego, atrair e fixar novos habitantes. É a nossa convicção que o município deve assumir uma postura proativa, não só através de intervenção direta na disponibilização de áreas de acolhimento empresarial, mas também na oferta de incentivos à atividade das empresas, no incentivo à qualificação dos projetos de potenciais pequenos e médios empreendedores e ainda no domínio da promoção do nosso território e das potencialidades, na organização e difusão da informação relevante de base local, no papel de dinamização de redes de interação e cooperação entre operadores privados e atores institucionais. Neste âmbito, consideramos que é indispensável a existência de um gabinete de apoio à criação de emprego e captação de investimento, que promova as potencialidades do Conselho, que preste informação aos investidores sobre incentivos municipais, que organize iniciativas próprias ou funcione como elemento facilitador para outros agentes, que reforce a ligação entre empresários, entidades locais e sectoriais com influência na atividade económica. Também sabemos que a estrutura orgânica do próprio município precisa e precisará de estar adaptada a estas necessidades operacionais desta atividade. Tivéssemos nós este gabinete e agora não estaríamos sem saber o que se faz e o que é que vai acontecer com os trabalhadores, mas sim o que já foi feito e o que estaria a ser feito.
Foram disparados vários tiros junto ao perímetro militar da base de Tancos. A indicação é avançada pelo Correio da Manhã e já mereceu a divulgação à escala nacional de outros órgãos de comunicação. A situação terá ocorrido durante a noite deste domingo, pelas 21h30, perto da casa do comandante do Regimento número 1 e em vários locais em redor da unidade, refere o CM, que assegura que foram vistos vários homens no mato da área circundante. Perante esta preocupante ocorrência, as patrulhas e as rondas aos paióis foram reforçadas para evitar novos roubos de armamento e salvaguardar o material restante, sendo que foi já criada uma equipa especial militar para tentar localizar e identificar os autores dos disparos. A base de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, é então notícia à escala internacional e pelas piores razões, uma vez que o material de guerra roubado não tem paralelo com qualquer outro assalto que tenha ocorrido em instalações militares. Em virtude disso mesmo, o chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, confirmou à RTP que 5 comandantes foram exonerados na sequência do roubo de material de guerra em Tancos. E neste lote está o comandante do R-15 de Tomar, para além do responsável pela Brigada de Apoio da Brigada de Reação Rápida, do Regimento de Paraquedistas, do Regimento de Engenharia 1 e da Unidade de Apoio de Material do Exército. A decisão foi justificada por uma questão de clareza e para não interferirem com o processo de averiguações, referiu o general. Américo Pereira, incisivo como sempre, o presidente da União de Freguesias da Serra Junceira, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para comparar este mesmo órgão à Feira da Tomatilha, em Espanha, país de onde retirou ainda as dançarinas chevilhanas, tudo para lamentar que a dita Assembleia não esteja a cumprir com aquilo que são as suas obrigações. O eleito dos independentes foi mais longe ao solicitar às diferentes forças políticas para que do futuro se esforcem para eleger pessoas capazes e competentes que não alinhem em políticas baratas. Américo Pereira teceu estas considerações na sequência de episódios ocorridos em Tomar, nomeadamente nas questões de defesa do património, como aconteceu com o Alambor e com o Convento de Cristo, propriamente dito.
Mas alguém já fez alguma coisa? A Câmara fez alguma coisa? Também não fez. Os outros anteriores fizeram mal, mas também não foi emendado. E aí a Assembleia tem muita responsabilidade nisso, meus amigos. A Assembleia está cá é exatamente para fiscalizar. É para dizer aquilo que está mal, para obrigar o Executivo a entrar no bom caminho. E o que é que tem sido feito? São fé de veras. Isto parece quase aquela feira da tomatilha, ou aliás a festa da tomatilha em Espanha. É andar a tirar tomates uns aos outros, ver quem fica mais sujo, mais encharcado. e deixam exatamente de fazer aquilo que deviam fazer. Quero defender, tomar, defender aquilo que é nosso. Haja ou não haja cadáver, o que interessa é chorar, é gritar e fazer muito barulho. Mas não é com o barulho que nós lá vamos. Nós, a Assembleia, e chama a atenção para todas as forças políticas que estão aqui. Esforcem-se por trazer pessoas capazes, pessoas competentes, aqui para esta sala. Pessoas que centrem as suas atenções nos superiores interesses dos tomarenses. E não em políticas de rasca, políticas baratas, folclore. A política é verdade que é certa, é verdade que é necessária. Mas tem que ser uma política coerente, uma política responsável e uma política que obrigue o Executivo a mudar de rumo, se for esse o caso. E nunca aquilo que tem sido feito até agora. Agora, meus amigos, desculpem-me o termo, parecem quase aquelas sevilhanas com os leques a abanarem-se uns aos outros. Assim, não vamos lá.
Numa meritória ação de cidadania, Onabão ficou mais limpo na sequência de uma iniciativa que contou com a presença dos bombeiros de Tomar, do grupamento de escuteiros 44, do grupo desportivo da Navância e ainda da Polícia de Segurança Pública. A ação decorreu na manhã do último sábado no troço de água situado nas imediações do mercado, principalmente, sendo que do empenho dos diversos voluntários resultou a retirada de plantas aquáticas e de objetos que não fazem parte do Onabão, em especial plásticos e ainda uma cadeira de praia que alguém entendeu por bem lançar à água. A ERT marcou presença nesta iniciativa e falou com Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, que quis passar uma mensagem de sensibilização aos cidadãos.
Esta é uma ação que procura sensibilizar, acima de tudo, as consciências de todas as pessoas para termos um rio mais limpo, porque, para lá de outros fatores de poluição, com certeza que aqui concorrem, há também aqui algum descuido por parte do cidadão que muitas vezes deita para o rio ou pelo menos para o chão e acaba por ir com o vento, por força da natureza de ir parar ao rio. E é um pouquinho também na sensibilização, mas também, por outro lado, é a parte efetiva da questão, que é retirarmos mesmo já alguns objetos. No caso concreto, já foram retirados bastantes objetos em plástico, também já retirámos uma cadeira de praia, portanto há um conjunto já de objetos recolhidos, não sendo, digamos, uma ação que vise deixar o leito do rio completamente limpo, porque isso é extremamente difícil, mas vamos tirar uma parte significativa e esperar que se consiga repetir esta ação mais vezes e que com ela também, com esta primeira, que com as próximas, mais organizações, coletividades, associações venham estar aqui connosco. Neste caso está aqui os escuteiros, também a Polícia de Segurança Pública, está também o Clube da Navância, com a sua área de atividade de canoagem. Já há um conjunto aqui de pessoas que aderiram a esta iniciativa. Esperamos nas próximas que venham mais e que façamos, de facto, deste troço do leito do Rio Nabão um troço limpo, principalmente de plásticos e outros objetos que são extremamente nocivos para o ecossistema.
E Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta ação de limpeza. A autarca destacou o conjunto de parcerias existentes e referiu que a iniciativa será repetida.
É uma iniciativa que tem duas vertentes. Uma de cidadania, sem dúvida, esse é o nosso primeiro objetivo, é sensibilizar para as questões do Rio Nabão, as pessoas não deitarem resíduos para o Rio Nabão, também fazer uma limpeza naquilo que são as plantas aquáticas que surgem pela atividade do rio. E tem depois uma outra vertente, que é os bombeiros municipais de Tomar constituíram agora um grupo de mergulhadores que terminaram a sua ação e, portanto, nada melhor do que na primeira ação pública que venham fazer, participar também neste ato de cidadania. O Nabão tem passado, tem presente e terá futuro, sem dúvida. Portanto, se cada um de nós cuidar da sua parte, se cada entidade fizer aquilo que lhe compete, uns em matéria de prevenção, outros de fiscalização, e cada um de nós também preservar e não deitar lixo, não produzir lixo para o Nabão, certamente que terá um futuro ainda mais risonho do que aquele que já teria se não houvesse nada disto.
Será possível repetir este género de iniciativas?
Sim, tínhamos estado precisamente agora a falar, dizer também que o SEMIA, o Centro de Interpretação Ambiental da Câmara, tem estado a coordenar estas ações e estávamos aqui precisamente a planear conseguirmos uma vez por mês fazer este tipo de ações. Só existem aqui cerca de 2-3 meses por ano que talvez isso não seja possível, nomeadamente durante o inverno, e envolvendo cada vez mais associações e cidadãos que depois se queiram associar. Mas sim, estávamos precisamente a falar ali com a responsável pelo SEMIA, a engenheira Cátia Poseiro, no sentido de planearmos aqui mais ações.
O ministro da Cultura, Castro Mendes, tinha prometido que seria feito um relatório no sentido de apurar o que se passou no Convento de Cristo por ocasião da rodagem de um filme e eventuais responsabilidades a imputar a quem esteve na origem na destruição de algumas bases de colunas ali existentes, mas principalmente para apurar quem deu autorização para que entrasse naquele monumento um conjunto de cerca de meia centena de botijas de gás. Até à data, e já lá vai quase um mês, ainda não foi tornada pública qualquer conclusão. Ou seja, essa promessa do ministro já caiu em saco roto, até porque não há qualquer justificação para este atraso. A polémica em torno do convento foi, aliás, tema para uma intervenção de Américo Pereira na Assembleia Municipal de Tomar desta sexta-feira. O presidente da Junta da Serra Junceira não poupou nas palavras e disse mesmo que em Tomar há um conjunto de carpideiras que fizeram o resto, depois da reportagem do Sexta às Nove, que considerou como atentatória aos tomarenses. Américo Pereira disse que a Câmara deve pedir a demissão do ministro da Cultura e da Diretora-Geral do Património Cultural.
E depois, o conjunto de carpideiras da cidade, que normalmente caem sob os cadáveres, mesmo os políticos, fizeram no resto. Toda a gente se preocupou com os danos, desculpe o termo, uma coisa agora moderna, pétreos, os danos na pedra. Pronto, partiu-se lá 3 lascas. Toda a gente se preocupou com isso. Toda a gente se preocupou com 5 ou 6 telhas que foram partidas. Toda a gente se preocupou com uns arbustos que foram destruídos. Toda a gente. É óbvio que isto encaixa exatamente na política dos últimos anos. Tudo é vendável neste país. Haja dinheiro, quanto ao resto tudo se faz. E foi o que aconteceu no convento. Mas pouca gente falou no mais importante, no cerne da questão. Pouca gente falou das 47 garrafas de gás que foram depositadas numa dependência do Convento de Cristo, que podiam não só destruir todo o monumento, como se calhar até parte da cidade. E de quem é essa responsabilidade? Porque quem devia ser responsabilizado por isso era o Sr. Ministro da Cultura, a Sra. Diretora-Geral da DGCP. Esse é que deviam ser, esse é que receberam no dinheiro. Estes é que, utilizando a cidade como trampolim, vieram aqui, desculpem-no termo, extorquir aos tomarenses quase 1 milhão de euros. Pondo em causa um património, que por acaso até é donês, por acaso podia não ser, mas mesmo que não fosse. E aí sim, a Câmara devia intervir, a Assembleia devia de intervir, e pedir não só a demissão da Sra. Diretora-Geral, como a demissão do Sr. Ministro.
À saída de Tomar, na localidade de Valdona, está sediada a Quinta do Cavalinho, onde encontramos a adega da Herdade dos Templários. Instalada no Conselho do Nabão há mais de 25 anos, a Herdade dos Templários distingue-se pelos vinhos que apresenta, que resultam de uma escolha atenta de castas de qualidade superior, dos brancos aos tintos, mais suaves ou de aroma intenso. Independentemente da escolha, a qualidade está garantida. A Hertz marcou presença na Quinta do Cavalinho, onde falou com Paula Costa, o rosto mais visível da Herdade dos Templários, que referiu então um pouco da história da Herdade e deu-nos a conhecer também o seu produto.
Temos feito sempre e trabalhado para produzir bons vinhos, tem acontecido e realmente temos sido agraciados com vários prémios, quer nacionais, quer internacionais. É claro que agrada-nos bastante o reconhecimento internacional, porque são concursos de alto nível. E este ano, as nossas colheitas de 2013, de algumas, portanto, alguns dos nossos vinhos, tiveram várias medalhas de ouro, de prata, e isso enche-nos de orgulho, como deve perceber, não é? Esta quinta realmente não é tão conhecida dos tomarenses como é conhecida de outras pessoas, até se calhar mais Lisboa ou do Norte, ou até talvez as pessoas que vivam fora de Portugal conheçam melhor a Herdade dos Templários que os da Terra. É um facto. A justificação, se quer lhe diga, não sei se será porque nós não nos damos tanto a conhecer e daí vos termos chamado. Nós temos que nos dar realmente a conhecer. Nós estamos cá há mais de 25 anos. Tentamos fazer o melhor, tentamos participar em algumas provas de vinhos, tentamos participar em feiras promovidas até pelo município, onde dão a conhecer produtos da região. No próximo domingo, dia 2 de julho, vamos estar no Convento de Cristo a dar a conhecer os nossos vinhos, a promover os nossos produtos. Mas isto é como tudo, portanto, somos conhecidos de muitos, não de tanto quanto nós queríamos. Portanto, o nosso core business, digamos assim, o nosso negócio principal é o vinho, é a produção do vinho. Aliado a isso, estamos a iniciar o processo de um alojamento local, de um turismo, associado ao enoturismo, receber grupos com provas de vinhos, que é importante então para nos darmos a conhecer e para que nos conheçam. Associado a isso, temos instalações feitas de raiz, um salão de eventos, que podemos realmente associar aqui, portanto, o prazer de receber grupos para fazerem o seu evento, que têm estacionamento, têm uma calma, sossego, um espaço independente para o seu evento, que de certeza há de ser de extrema importância, e podemos associar tudo isso depois, sim ou não, com uma visita à adega, com prova de vinhos, portanto, podemos oferecer todos esses serviços.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.